Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 182. Estou aqui hoje com Júlia Gavilã.
Olá, crianças, como vão? Como vão? Falei certo.
Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
E a volta dele aqui no Cinemático, Rafael Argemon. E aí, Rafa, tudo bem?
Opa, tudo bem? Tudo bem, pessoal?
Muito bem. Estamos aqui reunidos para falar de um dos filmes indicados aí ao Oscar de melhor filme internacional, certo, Pedro Estraza? Que é o Druk, mais uma rodada, filme dinamarquês, que chegou aos serviços, né, de locação digital no dia 25 de março, né? No Now, no iTunes, Apple TV, Google Play e YouTube Filmes, pela bagatela aí de R$29,90, não é?
Ótimo, maravilhoso e perfeita a iniciativa da Vitrine e da Synapse Distribution aí. Queria deixar os parabéns para as duas aí, porque foram as primeiras que meteram, cara, cinema nessa época não está dando certo, a gente não tem como levar isso para as telonas, então vamos adiantar o lançamento digital e colocar para um preço camarada, né, cara? Depois de Mulher Maravilha, Snyder Cut, o Tenet foi
R$18,90,
né?
60 mango?
Pô, R$30 é justo, vai, não é um preço agressivo, vai, tá tudo certo.
Um lançamento,
vez.
Né? Um lançamento.
É, para um lançamento é um preço interessante.
Não é os R$11,90
é
lá, né? Exato. Eu gosto de quando
é,
tá os
R$11,90 é nosso sonho.
Isso, ah. Exato, né? Bom.
Que delícia. Quando você vê R$11,90, você compra todos. Dá vontade de comprar todos, né?
Fico imaginando se existisse locador. Bom, ainda existe, né? Mas tudo bem. Se locadora fosse uma coisa comum, quanto que custaria o aluguel?
Isso, é.
É, cara. Exato. É por isso, Rafa, que você é o cara da locadora, que você pensa em locador neste momento.
Eu ainda penso em locador.
Muito bem. Então é isso aí. Vamos falar do filme do Thomas Vinterberg, mas isso depois do mais antes, porque eu quero, como sempre, falar aqui da Rede B9 de podcasts, né? Porque, como você sabe, além de cinema, a gente também é louco por podcasts. A gente gosta tanto de podcast que tem mais de 20 programas publicados com vários episódios todas as semanas, né? Então você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí, onde quer que você ouça podcasts, pode ser no Apple Podcasts, no Spotify, no Google, na Amazon, enfim, ou no nosso site mesmo, direto lá, podcasts.b9.com.br, tá bom? E lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, né, toda terça e quinta, e sempre recomendo que quando você assistir um filme ou maratonar uma série, procura aí no nosso feed, porque provavelmente vai ter um episódio sobre, e aí você pode conversar com a gente, né? Mesmo que mentalmente, você escuta a nossa conversa e xinga o seu radinho, tá bom?
Acho que nesses casos é xingar
só o radinho,
seu radinho
não a gente.
Nas redes sociais. Isso, exato. Fala mal do radinho.
Não nos casse.
Muito bem. Então vamos lá falar de Druk. Mais uma rodada?
Traz a dose, DJ.
Traz aí.
Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne.
Det lyder dejligt.
Jeg er i bil. Jeg skal bare have en dansk mand uden citrus.
Det gør jeg også.
Så det er det, vi gør. Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Jeg drikker ikke efter 8. Og ikke i weekend.
Perestraza, fala do nosso amigo dinamarquês aí, o Thomas Vinterberg.
Cara, Thomas Vinterberg, né? Eu acho que é interessante que é o segundo dinamarquês que a gente tá falando no Cinemático aí nos últimos meses, né? A gente teve a Susanna Bier aí recentemente com o The Undoing, né?
Tô gostando que você tá fazendo a planilha aí das nacionalidades.
Fazendo os status.
Chegou no D. Isso. Dinamarca.
Dinamarca tá aqui o negócio. Não, e é interessante, né? Que eu acho que... Eu lembro que eu falei que a Susanna Bier era uma das pessoas que... Um dos filmes tinha inspiração no Dogma 95, né? E o Vinterberg, por um acaso, é um dos fundadores do movimento Dogma 95, né? Aí eu entro num território que eu não sei muita coisa, porque não sou fã de Lars von Trier, nunca fui também atrás do Vinterberg direito. Mas que, em tese, é a ideia de um cinema mais realista e menos comercial, com fácil acesso para a produção. Era essa a ideia dos caras, aquele von Trier e o Vinterberg, né? É isso?
Exatamente isso.
Isso.
É a ideia de que qualquer um pode fazer filmes. Você pode fazer filme numa casa, com uma câmera. É o modo mais simples possível de se fazer um filme. Não tem excesso de grana de produção. Os atores, até os atores mesmo, não são profissionais. Tem segmentos específicos pra você seguir pra entrar no Dogma 95.
Aliás, eu que sou o mais velhinho da turma aqui, me lembro muito bem do Dogma 95, porque foi bem na época que eu tava no comecinho da faculdade, aumentando a minha cinefilia, foi quando eu trabalhei numa locadora pra alugar filme de graça, porque o salário era ridículo. Era exatamente isso e outra, eles começaram, foi o filme do Vinterberg, que foi o Festa de Família, e começaram chutando o pé na porta, né? Que foi um baita sucesso, totalmente inesperado, e eu acho que até hoje o Vinterberg é mais conhecido por esse filme.
Que é o Festa de Família, né? Mas, cara, vocês que viram, é bom o filme? Porque, assim, de novo, Vinterberg, pra mim, é só a partida do round. Eu não vi nem o A Caça, né? Que eu acho que é o mais famosinho dos últimos anos dele.
É isso, A Caça. Isso.
Sim.
Eu amo A Caça.
A Caça é maravilhoso.
Eu gosto muito do cinema dele.
Eu não sou um super fã do cinema dele. Eu acho que ele tem muito altos e baixos. É que ele também começou com Festa de Família. Ele começou muito lá no alto, né? Eu pessoalmente, acho que ele não alcançou o Lars von Trier. O Lars von Trier se mostrou um cineasta muito mais completo do que ele. Você pode odiar o Lars von Trier, mas não dá pra falar que ele não tem um estilo próprio e que ele sabe fazer muito bem o que ele gosta de fazer, que é marketing.
Quer se vender.
Exatamente, ele sabe se vender muito bem, coisa que o Vinterberg não conseguiu, por exemplo, quando ele foi para os Estados Unidos e apareceu com o Dogma do Amor, que, nossa, é um nome péssimo o português, né? Tentando pegar esse negócio do Dogma 95. O Dogma do Amor...
It's All About Love, né? Que é o nome em inglês,
tem nada
né?
A ver.
Joaquin Phoenix, né?
Para você ver como essa coisa do Dogma 95 ficou marcado. Porque você vendeu o filme no mercado brasileiro, chamando Dogma do Amor, exatamente por causa do Dogma. Então, pra você ver como foi popular nas locadoras, até um filme dinamarquês, de um cara desconhecido. É, mas nos Estados Unidos ele não vingou, com o Dogma do Amor e Querida Wendy, não foi pra frente. E ele só começou a dar aquela volta por cima mesmo, quando ele fez a parceria com o Tobias Linderholm, que é o roteirista aí do, também do Druk, e que começou com ele no Submarino, e logo depois veio com A Caça, que aí se formou a trilogia do Winterberg, Linderholm e do Mads Nicholson, né?
Que aí veio...
Mozão, conhecido como Mozão.
O Submarino foi o... É, ele é menorzinho em relação aos outros dois, até porque o A Caça venceu o prêmio em Cannes, né? Ganhou o prêmio de melhor ator pro Mads Mikkelsen, e foi isso. Um daqueles filmes bam do Oscar de estrangeiro, né? Naquela época que o Oscar de estrangeiro era a categoria à parte, pré-parasita, né? Tinha esse lance. Perdeu pro Grande Beleza do Sorrentino, que era o grande nome ali dos internacionais.
Pré-parasita, mas acho que é pré-Roma, né?
Pré-Roma
acho que
também,
Roma,
né?
Acho que é o ponto pode ser aí.
É esse momento de transição da academia, de uma academia que vai se desgastando ali, né? Que chega o pico no Quem Quer Ser Um Milionário, que foi aquele ano que todo mundo falou, cara, esses filmes não representam merda nenhuma do ano. E aí até a vitória do Parasita e as indicações múltiplas do Roma, né? Que é a internacionalização da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Que assim, eu entendo que é muito querer tornar a história pelo lado dos americanos, mas acaba que o Oscar sempre é um ponto de referência, né? Então é interessante que o cara meio que acompanhe isso. E eu acho que, nesse caso, vale a pena, porque o filme tem uma presença no Oscar que a gente pode discutir daqui a pouco.
Né? É, eu acho que até a própria indicação dele como diretor esse ano foi uma surpresa, porque a gente tava esperando que aparecesse a Regina King, porque ela foi muito falada e tal. É, no fim, o filme acabou não conseguindo todo o destaque que a gente achou que ele teria, mas ele acabou sendo exatamente uma surpresa, porque ele entrou nessa vaga, né, que... Putz, ninguém tava nem cogitando a ideia dele aparecer. Ele aparecia como sexta opção. Em alguns lugares ele aparecia assim, ah, talvez ele apareça como quinta, mas assim, não tinha muita fé nele. E eu acho que isso, já que você puxou esse lance do Oscar ter se modificado nos últimos anos, fez muita diferença o fato da academia ter aceitado muitos novos integrantes que são internacionais, que são de outros mercados, que têm outras culturas. Então isso fez diferença, porque você tem mais gente vendo outras coisas que não é só aquele círculo ali que a gente conhece de Los Angeles e Nova York, é o que a galera só vê o que tá na porta da casa dela.
Que é o voto internacional fora Reino Unido, né? Que eu acho que é importante denotar, porque o Reino Unido botou um indicado próprio na corrida pelo Oscar esse ano, né? O objeto voto inglês, né?
Que eu amo isso, porque todo ano a gente reclama que... E os ingleses reclamam que tem a cota... O BAFTA tá muito americanizado, porque os filmes ingleses acabam se perdendo ali no meio, e todo ano tem a cota inglesa no Oscar. Parece que é tipo um bate aqui, bate ali, assim. É muito engraçado isso.
Acordo de cavaleiro. Mas a questão de direito. Diretores, o Oscar nos últimos anos vem dando um espacinho mais para internacionais. Vi os mexicanos, né? Que dominaram por uns 4 anos aí. E em 2019 o Pavel Pavlinovski apareceu, né? Como na lista de melhor diretor com o Guerra Fria.
E acho que esse ano o Druk foi meio uma inesperada, porque o Druk não tem uma distribuição da Amazon, por exemplo, né? Ele não tem esse lance de ser a aposta do streaming, né? Ele foi um filme que chegou meio numa linha total, assim, na corrida de direção ali. E tirou o Aaron Sorkin, graças a Deus.
Graças a Deus. Ele acabou sendo mais comentado como um indicado da Dinamarca mesmo. E tanto que ele, nas listas entre na pré-lista, na shortlist, como eles chamam, ele tava na maioria das listas, assim, acho que em todas que eu vi, ele figurava. Mas, e também entre um dos favoritos, também pelo nome, que você tem um protagonista que é muito conhecido nos Estados Unidos. É um filme que o pôster chama muita atenção. Então é um nome que não é desconhecido pro público, né? Então eu acho que também isso acabou fazendo diferença, pelo menos na categoria de filme internacional, e o que acabou, acho que, puxando o resto da galera pra assistir e prestar atenção mais no filme. Principalmente esse ano que a gente tem um ano de pandemia, que a gente ainda tá vivendo, na verdade, né? 2.0, mas que fez uma bela de uma diferença, porque as pessoas acabaram tendo um contato um pouco diferente com os filmes, né? Então a própria academia acabou facilitando com a forma das pessoas poderem assistir esses filmes dentro da própria plataforma deles e tal, mas enfim.
É, mas é como a gente falou, né? O engraçado que o Lars von Trier sabe se vender bem, e dessa vez o Thomas soube se vender bem, né? Porque Oscar é se vender bem. É campanha, mesmo em ano de pandemia e tal, sempre rola aquela campanhazinha. É sempre importante você ter um cara conhecido como Mads Mikkelsen, que, tudo bem, ele não é protagonista em Hollywood, mas como a grande maioria dos estrangeiros, ele geralmente é vilão, né? Mas também com a cara dele é mais fácil, né?
Mas ele fez bastante sucesso com a série lá americana, né? O Hannibal.
Então... Tudo bem. Mas é pra Academia TV...
Orphan de Hannibal.
Tudo bem, é que pra Academia TV não é nada.
Sim.
Mas...
Ele é o Le Chiffre, né?
E outra, além disso tudo, do pôster bonitinho, do ator famoso e tal, eu acho que é um filme bem feito pra exportação. Mas depois a gente discute.
Falaremos disso. Eu queria falar sobre o Thomas, aí que, como o Rafael falou, acho que realmente ele não tem essa assinatura tão marcada, mas eu sou super fã do A Caça, eu conheci... o Mads Mikkelsen nesse filme, né? Acho que como a maioria das pessoas. E acho que o filme é brilhante, né? Precisaria até assistir, vi ele na época, em 2012, 2013. E gosto até do último dele, que é talvez o mais fraquinho aí, que é esse Kursk, né? A Última Missão, que é um filme baseado numa história real do submarino russo, né? Que sofreu um acidente lá. É um filme bem esquemático, formulaico, mas tem o Max von Sydow e o Colin Firth fazendo pontas de luxo no filme. Tiraram eles de casa para fazer uma, duas cenas ali. Mas é um filme competente até nesse thriller aí do submarino. Filme desastre, sabe? Filme tragédia. É bem diferente desses outros trabalhos aí. Tanto do Druck quanto do A Caça. Mas ainda assim, um filme competente.
Eu acho que antes da gente falar do filme em si, né, eu acho que é legal falar que o Kursk, ele meio que tem uma mesma vibe do Longe Deste Insensato Mundo, né, que o Vinterberg, ele sempre teve essa vontade de fazer umas coisas em Hollywood ali, eu acho que o Longe foi meio essa tentativa mais clara antes do Another Round virar esse sucesso, né, porque ele era, assim, eu lembro que depois do Oscar, do último Oscar que vinha antes dele, né, quando começou os papos, falava, puta, Longe Deste Insensato Mundo, talvez chegue melhor filme e tudo mais. E o filme passou o ano naquela expectativa, aí lançou em Toronto, não foi recebido direito, e aí foi morrendo na praia aos poucos, né, o filme. Então, é interessante ver essa trajetória. E o Kursk também é um trabalho que não é autoral de fato, né, ele parece ser mais uma coisa comissionada que o cara entrou ali pra fazer em cima.
Totalmente, né? Nem parece um filme dele, né.
Antes da gente falar da sinopse, eu acho que vale dizer que esse filme, ele, além de nascer de uma teoria que é real, que é a teoria do Finn Skarderud, que tá no centro dos acontecimentos, que a gente vai ficar falando bastante hoje.
Eu aposto que a pronúncia não é essa, Pedro, mas a gente vai deixar passar, porque a gente sabe que
difícil,
né? O seu dinamarquês não tá em dia.
Mas eu acho que a gente tá...
Norueguês.
Abra o Duolingo aí, vamos tentar ver uma coisa.
É impossível, gente. Meu norueguês não é tão fluente assim pra tirar de primeira aqui a pronúncia, né? Mas, além disso, eu acho que é importante a gente citar esse fato, porque ele é importante para a produção, lamentavelmente, né? O filme foi afetado, assim como, obviamente, o Vinterberg foi afetado, pela morte da filha dele, que é a Ida, né? Que morreu num acidente 4 dias após o começo das filmagens. Nossa, e era uma pessoa que tava... profundamente envolvida com a produção.
Foi ela que deu a ideia do filme.
Caramba, não sabia disso.
E ela morreu exatamente durante, bem no comecinho mesmo da produção. Tanto que ele até mudou o final. Uma coisa que até eu queria muito falar sobre isso quando a gente for falar sobre os spoilers. Porque ele mudou o final do filme por conta dessa experiência horrorosa de perder uma filha. Então, é uma coisa que você até sente no filme. Você consegue sentir essa mudança de tom de um momento pra outro no filme. Então, é uma coisa que é óbvio que afetou a vida dele, mas também afetou a produção em si, né? Afetou a forma como ele queria contar essa história.
Caramba!
Não, e vale dizer, né, que... além de boa parte da equipe de produção e atores ser pessoas muito próximas do Vinterberg, né... na escola, as classes, tem... alguns dos alunos são amigos da Ida e são pessoas que conviviam com ela na escola, né? Que tinham aula junto com ela. Então, assim, tem todo um laço emocional que obviamente tem um impacto direto na produção do filme, que a gente pode discutir isso depois, mas é válido denotar esse evento, que ele realmente é importante aí pros rumos da produção.
Muito bem. Vamos lá, então. Sinopse.
Sinopse é...
Para alegrar um amigo em crise, um grupo de professores decide testar a ousada teoria de que serão mais felizes e bem-sucedidos vivendo com um pouco de álcool no sangue. A repercussão do filme, né? No Letterboxd, a nota, a média 4, né? 4.0. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova o filme. Quase a mesma coisa do público, 91%. E no Metacritic, 80 de 100. É mais um filme afetado pela pandemia, né? Como a gente já falou, Perestrazzo.
Então, mais um filme afetado, né? A gente nem tem... É meio difícil dar dados, né? Porque é tudo na casa do milhar, talvez $1 milhão é a bilheteria, mas assim... E a distribuição é toda errônea, né? Aqui no Brasil, a distribuição do filme pelo digital foi feita em cima da hora, porque percebeu-se que não ia dar certo e não podia perder o bonde do Oscar, né? Que eu acho que é uma coisa que chama muita atenção da galera pra esses filmes que estão indicados, né? Então, tem que se aproveitar. Então, o que eu queria trazer é que, assim, né? Esse filme passou na Mostra São Paulo, foi o filme de encerramento, né? E ele passou por umas situações meio cômicas por si só, né? Ele só ia ser exibido ao ar livre no Parque do Ibirapuera, uma sessão... com distanciamento social ali, projetado ali num dos edifícios, como sempre acontece com a Mostra, né? E aí, meio que, cara, não bastando a pandemia, choveu no dia da o dia inteiro choveu em São Paulo e eles tiveram que cancelar o evento. Aí teve, então, uma cota de 500 ingressos para a plataforma da Mostra e a galera viu, né? Fora isso, né? Eu acho que vale dizer que além dos dois Oscars, incluindo essa aparição surpresa em direção que rendeu... O melhor vídeo de reação à indicação.
Do universo. Não existe uma reação melhor.
É maravilhoso, vale a pena buscar. O filme também foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira. Perdeu pro Minari, o que é cômico do Globo de Ouro, né? Porque não faz o menor sentido essa categoria. No BAFTA ele também se deu bem, ele foi indicado ao melhor ator, o Mads Mikkelsen. E esse BAFTA que tá tentando se afastar do Oscar, né? Então teve várias coisas diferentes, várias zoadas em relação à lista da academia. E por fim, né, sobre a corrida do Oscar, ele é o favorito, claro, apesar de não ter levado nada até o momento que ele confundiu com o Minari foi levando tudo, mas, cara, ele pode perder para Kovács e Zaida, né, que é o filme da Bósnia-Herzegovina aí, que dizem que tem uma chance aí, mas o Another Round meio que tá meio consolidado aí como favorito, eu acho, é meio Nomadland,
né,
meio difícil
né?
Tirar, né.
Que é bem melhor, spoiler. Olha bem só. Melhor.
Eu não tive tempo pra ficar lá, cara.
Então, né? São os dois favoritos mesmo. Que a galera mais tá falando são os que mais as pessoas lembram, na real, né?
Muito bem. Então vamos lá falar de Druk? Começa aí, Júlia. Conta você o que você achou do filme.
Então, eu tava muito ansiosa pra ver esse filme porque eu perdi ele na mostra. Eu acabei não assistindo. Eu acabei preferindo ver outras coisas que eu não me arrependi. Dias, valeu. Mas eu acabei não vendo o filme na mostra, então eu fiquei bem feliz pela possibilidade de assistir, porque eu achei que ia demorar muito, achei que ia ser igual aos outros filmes, que demorou uma vida, vai demorar uma vida pra chegar aqui, sabe? Tipo, abril, o filme não vai chegar nunca, vai passar o Oscar, a gente não vai ter visto ainda. Eu tive uma reação bastante curiosa assistindo esse filme, porque... O filme, claro, que ele fala sobre essa ideia de uma sociedade, a sociedade dinamarquesa, onde o álcool é comum, faz parte do dia a dia e ponto, independente da sua idade. Se você é um adolescente, faz parte do seu dia a dia você beber o álcool e a sociedade vê isso como uma coisa normal. Só que, apesar de isso ser um pouco chocante, porque o filme começa com adolescentes bebendo, apesar de ser um pouco chocante essa reação, quanto mais eu assisti o filme, mais eu percebia que parecia o Brasil. Nesse sentido, esse costume de a gente beber muito é uma coisa que, de certa forma, obviamente, nós somos sociedades muito diferentes, a brasileira e a dinamarquesa, infelizmente pra gente, mas eu acabei encontrando algumas familiaridades ali, sabe? Com o nosso cotidiano, assim. Mas eu achei o filme com uma mensagem confusa. Ao mesmo tempo que ele te fala que... Ele te passa essa mensagem de que será que você realmente precisa beber pra você chegar no seu melhor como ser humano, sua melhor capacidade social e seja o que for, toda a capacidade, né? Porque eles falam que você se torna melhor no trabalho, se torna melhor com a sua família, enfim. Você vira uma pessoa mais espirituosa, eles usam até a palavra espirituosa. Eu acho que o filme, ele ainda passa uma mensagem que é muito sombria sobre o álcool. Ele não é exatamente... Ele não passa uma mensagem que... Ao mesmo tempo que ele não passa uma mensagem de... Tudo bem você querer beber um pouco pra se divertir, pra sair com seus amigos, pra beber uma taça de vinho no jantar, o que for. Ele ainda passa uma mensagem que não é tão condenatória, mas o final é sombrio demais. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Uhum. Eu acho que nos spoilers eu posso conseguir me explicar melhor. Então eu fiquei o filme inteiro tentando entender. Se ele tava falando pra mim que tudo bem eu viver bebendo uma garrafa de vinho todo dia. Ou se não, você não pode beber uma garrafa de vinho todo dia. Porque olha o que pode acontecer com a sua vida, entendeu?
Sim.
Então eu fiquei com essa mensagem contraditória o filme inteiro. Que pra mim foi muito confuso. Eu acho que ele... Vou usar uma expressão horrorosa, porque tem a ver com o filme. Mas o filme acaba se embriagando nas temáticas dele, sabe?
Sim.
Dele, do que ele quer dizer exatamente.
Você sabe que...
Acho que nos spoilers eu vou poder me explicar melhor.
Você sabe que, Julia, acho que isso... Eu senti... O que você acha que é ruim foi, pra mim, uma das forças do filme, né? Dele justamente ter essa contradição entre não condenar, né, o uso do álcool...
Sim.
E mostrar realmente esses dois lados aí da moeda, né? De como o álcool acaba funcionando. Como a gente, uhum, né? Como sociedade, tem uma relação complicada, né? Com álcool, no fim das contas, né?
Que é uma coisa que a gente normaliza, né?
É, que ao mesmo tempo que tem todo o aspecto aí que a gente é seduzido pela bebida, né? Que nos traz alegria, né? Nos traz iluminação, nos permite curtir a vida. Também é algo que traz a maldição, né? Associada, né? Mas faz parte. Até tava lendo um texto do André Graciotti, que ele fala, né? De como o filme trata de como a bebida faz parte dos nossos rituais, né? Sociais. Então, e ele, a gente costuma brincar, né? Ele é um lubrificante, a bebida é um lubrificante social, né? Tem até aquela cena engraçada das figuras políticas, né? Que estão aparentemente, uhum, embriagadas ali. Então eu gosto justamente disso, né? De como o filme... Quando eu comecei, dei o play, tem aquela cena inicial dos adolescentes fazendo aquela brincadeira lá. Falei, mais um filme de bebedeira, né? Que chatice. Eu não gosto de filme de bebedeira ou de gente... né? Mas assim, acho que o filme, quando ele consegue ser audacioso em tratar esse tema, sabe? Tem essa tragicomédia aí, que a gente pode discutir se funciona ou não, mas essa complexidade que o filme traz, né? De discutir a nossa relação com a bebida em volta nessa turma de amigos aí na crise de meia-idade, é justamente o que eu gosto do filme. E por ele ter até um final aberto, né? Eu sei que muita gente discute...
Eu amo o final!
É, exato, eu gosto também bastante.
Eu amo! Pra mim é a melhor coisa do filme.
Então ele não faz. Acho que o filme não faz esse julgamento, né? Ele tá mostrando, uhum, como a gente lida com isso, né? De como que a gente entende que o vício aí, ele não é uma coisa absolutista, né? Não é preto no branco, tem toda uma zona cinzenta aí que pode ser discutida. Então eu gosto dessa
Eu tive essa sensação de que ele morde e assopra.
Sei.
Sabe?
Acontece.
E aí eu fiquei confusa, eu fiquei, mas você quer me passar uma lição? Ou você quer falar pra mim que tá tudo bem, entendeu?
Sim,
então, e quando é um assunto que é delicado, na verdade, alcoolismo é um assunto bastante delicado. É uma coisa que foi me deixando, assim, cada vez mais confusa. No final, eu falei, tá, tudo bem. No final, eu falei, tá, tudo bem, entendeu?
Muito bem, e você, Rafa, o que você achou?
Então, eu, na verdade, eu fico no meio do caminho entre vocês dois. Eu concordo em partes com um, concordo em partes com o outro. Eu acho que, realmente, a mensagem ficou um pouquinho... Não que um filme precisa ter uma mensagem, né?
Lógico.
Mas eu acho que ele ficou um pouco confuso, ele se contradiz em alguns momentos. Vou dar um exemplo mais na parte de spoilers, né? Que é melhor. mas o exemplo que eu vou dar tem a ver com a cena desse dos políticos e tal. Então, esse filme me lembra muito aqueles filmes britânicos do final dos anos 90, começo dos anos 2000... De aventura de tiozinho simpático que tem que se virar pra sobreviver. Tipo, Tudo ou Nada, Barato de Grace, Garotas do Calendário. Me lembrou esse tipo de filme. Só que, ao invés de ir pra comédia rasgada, ele opta pelo drama numa parte. Mas eu acho que essa opção pelo drama, ela é meio inevitável, porque você vai falar de consumo de álcool sem falar de alcoolismo... É meio difícil, né? Só que isso acaba truncando um pouco a fluidez do filme, eu acho. quando ele começa a ficar meio sério, eu comecei a ficar com muito medo dele virar um filme moralista, assim, tipo, Requiem para um Sonho, que eu acho a coisa mais moralista do mundo, detesto esse filme. E eu tava com super medo, ainda bem que ele não foi por esse caminho. E depois caiu naquele final, que depois a gente vai discutir com mais detalhes, né? Então, cara, eu acho que também tem outras coisas que me confundiram um pouco. Por exemplo, você tá falando de um grupo de personagens, só que o foco central tá em um só. Então, os outros, eles são muito rasos. Você não se aprofunda em nada da história deles. Um deles, por exemplo, que a gente vai falar também com mais detalhes na parte de spoilers, muda totalmente. E a gente não sabe nada do background dele anterior. Então, como é que ele acabou ali, por que que ele fez isso, então a gente não sabe. Eu acho que é um probleminha, às vezes, do Vinterberg e do parceiro de roteiro dele, o Lindholm. Eles são muito bons de diálogos, mas a trama em si, às vezes, dá uma truncada.
Muito bem. E você, Perdistraze?
Eu tenho a ligeira impressão que o Vinterberg e o Lindholm, né, que eu acho que precisa ser mais citado nessa discussão, eles estão se achando mais espertos do que são nesse filme, sabe? Porque eu acho que vocês já citaram mais ou menos o que o filme puxa e repuxa, né? Eu acho que ele existe nessa questão do álcool, né? Ele quer falar sobre coisas maiores, grandes temas, né? Eu acho que a ideia da vida, né? Como ela é, como a gente supera os desafios da vida e tal. E como fazer limonada a partir do limão que nos dá. Enfim, falando o jargão publicitário mais infernal do possível.
De preferência, né? Na caipirinha, né?
Então, pega a vodka, ela vê o que dá pra fazer, né? Mas eu não sei, assim, eu acho que cai muito nisso que vocês estão falando, assim, o filme ele quer, eu acho que o mérito do filme é ele jogar uma sombra num assunto que já tá meio consolidado há muito tempo, né, cara? Faz quantos anos que o The Long Weekend com o Ray Milland do Billy Wilder ganhou o Oscar, sabe?
Nossa,
que foi aquele filme que iluminou o alcoolismo ali no Oscar, falou, caralho, o alcoolismo é um assunto sério, não se deixa, enfim, Hollywood e o mundo... por consequência, por toda a dominação cultural americana que existe em andamento no mundo, né? A gente já tem essa noção considerada que o álcool, ele leva ao alcoolismo, ele tem esses perigos, né? Então, o filme, ele existe nessa coisa de tentar dar uma gingada, né? Essa teoria do norueguês, né? Que fala que 0,05% do nosso sangue nasce com álcool, né? E a gente tem que manter esse índice em dia, né, pro filme. Ele meio que faz isso o tempo todo, né, cara? O filme ele quer fazer você rir com aqueles caras e de repente vira o que eu chamo de o drama austero dinamarquês, né? Aquela coisa super... Mete a marcha na primeira, assim, vambora, vamos na loucura, assim, sabe? Dito isso, né, eu acho o final realmente é uma questão própria, eu acho que... É uma pena que o Our Life não seja indicado a melhor canção original no Oscar, porque ele foi composto antes do filme, etc. E o filme existe muito no Mads Mikkelsen, né? Eu acho que é inevitável, assim. Esse cara, ele realmente é um puta ator. Precisa pegar uns papéis melhores e umas parcerias mais legais, porque ele faz muita bomba, né? Inclusive, vai fazer o Harry Potter agora, sei lá por que ele resolveu se enfiar nessa.
Harry Potter sem Harry Potter.
Harry Potter sem Harry Potter, né? E ainda vai substituir o Johnny Depp, né?
Entrou numa franquia que já tá fracassada.
É aquela coisa do ator europeu, cara. O cara quer ganhar em Hollywood. Ele quer... Exato.
Que ele tá certíssimo.
Tem uns boletos pra pagar, né? Tem uns boletos pra pagar.
Exato. Mas, ó, o Mads, eu acho que ele dá uma complexificada num filme que é muito plano no fim, sabe? Eu acho que a atuação dele realmente joga... É isso que o Rafa falou, né? O filme joga muito com personagens muito caricatos e o Mads Mikkelsen tem oferta tudo ali pra dar aquela dimensão personagem, profundidade, aquela noção de drama que o personagem precisa, né? Mas aí é isso, cara. Eu acho que o roteiro é muito moralista. Tipo, você percebe que todas as famílias no filme julgam todos aquele lado dos caras com toda razão, né? Porque os caras vão pirando loucamente, né? A escala alcoólica perde a mão muito fácil ali no filme. E aí, eu não sei, cara. Ele não consegue fazer o filme ser essa dubiedade toda que ele quer tanto ser, né? Assim, o filme existe nos momentos cômicos, existe na graça de você ver aqueles caras deixando de ser super sérios, super deprimidos com a vida e ficando embriagados ali com o álcool e começando a melhorar, né? E o filme brinca com isso na forma como os alunos vão melhorando conforme eles vão ficando mais bêbados, né? Como é que a influência deles melhora, só que o álcool vai destruindo eles aos poucos, né? Só que é muito tudo... Assim, cara, quando chega a cena final, né? Você entende tanto o lado de quem gostou do filme, porque a cena em si dá todo esse enlaço pra história, e ao mesmo tempo chega num... Assim, ele reafirma tudo que você espera do filme. Ele vai exatamente pra todos os caminhos que você espera que o filme vá, assim. Então, eu fico no meio do caminho, assim. Mas o Winterberg, ele se dá muito bem com algumas escolhas. E eu acho que a gente pode falar nos spoilers com...
Vamos lá.
Com tranquilidade sobre.
Spoilers!
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all the hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Quem quer trazer os primeiros spoilers aí? Sei que o Rafa e a Julia estavam cheios, guardados no bolso.
É, então, ele exalta muito o Churchill, né? Que era um bebedor com o Tomás. Mas aí logo depois eles fazem uma montagem com políticos cachaçados e principalmente o Boris Yeltsin, né? Que era o famoso bêbado profissional, que era um fanfarrão, né? Então eu fico meio confuso. O que, que ele tá querendo me dizer? Que o Churchill bebe e vai bem e o Yeltsin bebe e vai mal? Eu não sei, não entendi direito. A não ser o fator cômico das cenas. Eu acho que tem algumas cenas bem legais e tem outras que estão lá para fazer um momento exportação. E eu acho assim que, por mais que a cena seja bonita, a cena final, eu acho que ela tem muito desse propósito e deu certo. Deu certo. Tanto que o filme fez sucesso na Europa, foi bem falado e tal, e nos Estados Unidos o pessoal tá aceitando bem. Eu acho que o Winterberg tem um currículo, uma vontade grande, sempre teve de entrar no mercado americano. Não deu certo lá com o querido Wendy e tal, mas ele tá tentando. Eu acho que o cinema dele começou a se tornar um pouco de exportação demais. Se você for ver o Festa de Família, por exemplo, já é um filme bem, bem mais nórdico, né? Que ele soa meio estranho. Não tem jeito. Por mais que seja ocidental, algumas reações de personagens e tal, quando o filme tá muito pro seu mercado interno, a gente acha meio esquisito e tal. E você vê que no decorrer da carreira dele, ele foi amenizando essas idiosincrasias, assim.
Cara, nessas cenas de exportação, eu acho que a cena, o maior case de, cara, vamos seguir a coisa mais óbvia possível, é o professor lá do Bo Larsen entrando na sala dos professores completamente bebaço, destruído, assim, que é aquele momento que o filme joga na moralidade completa, né? Tipo, olha o que o álcool faz com o personagem, olha... E, tipo, o filme, ele espelha isso pros personagens, né? Tipo, o que eu falo, todas as esposas, elas até têm aquele momento de falar, puta, entendo o que você tá fazendo aqui, mas é claro que o cara vai chegar louco de bêbado em casa e vai acordar o bebê, aí ele não vai conseguir deitar na cama. O Mads Mikkelsen tem a cena na sarjeta da casa do outro, né? Então, o filme, ele não consegue escapar desses momentos, sabe? Ele não consegue ser dúbio o suficiente. Ele precisa entregar a derrocada que o álcool oferece ali. E não que eu queira que, né, o álcool seja redimido neste filme. Ninguém quer isso, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o álcool é um assunto muito sério pra esse tipo de coisa, mas... eu acho que ele é muito comprometido com esses momentos de maior moralidade da história, e eu acho que isso começa a tomar maior conta da história ali a partir da segunda metade, quando os caras perdem a mão completamente e falam assim, vamos beber o que for preciso aqui, vamos ver até onde vai essa teoria, sabe?
Aliás, cena de bêbado sendo acordado com um beijo de cachorro é clássico, né? Esse aí tá em qualquer lugar do mundo, tem uma cena dessa, se você tá fazendo um filme de bêbado, né? Não, e outra, foi bom que você falou, Pedro, esse personagem do amigo que é o que acaba descambando pro alcoolismo, ele simplesmente aparece, ele vira alcoólatra. Ele nunca bebeu na vida. Ele nunca bebeu na vida e de repente ele começou a beber depois de velho e virou alcoólatra. Sabe, eu acho que eu sinto falta.
Isso acontece, né?
Tudo bem.
Pode ser considerado um pouco brusco, né?
É que a gente não sabe a vida pregressa dele. A gente não sabe a origem dele, a gente não sabe nada dele. Então fica esquisito.
Ele acaba virando um dispositivo do roteiro só, né?
É, entendi. Eu concordo com isso também. Eu também acho que ele também acaba fazendo isso. É, por isso que eu até comentei que eu achei a mensagem confusa, porque ele mostra momentos de bebedeira super felizes e alegres, e uhul, curtindo aqui com os meus amigos, e nossa, minha vida tá dando tudo super certo, olha como minha vida profissional melhorou, me aproximei da minha família e tal. E ao mesmo tempo ele mostra mensagens que são, ele mostra cenas que são bastante condenatórias, na verdade, pra essas, e punitivas. Eu acho que esse é o ponto. O filme acaba passando uma mensagem contraditória, porque ao mesmo tempo que tem alegria, tem punição, por conta também do álcool. De mudanças que o álcool, negativas que o álcool acaba trazendo na vida dessas pessoas, especialmente de um dos amigos dele. Eu acho que assim, o filme tem uma questão que é muito curiosa. Eu acho que ao mesmo tempo que ele tenta te levar, conduzir por esse protagonista, ele mostra um tiquinho da vida dos amigos dele, meio que pra justificar por que eles estão naquilo também. E aí acaba sendo também muito vago, assim, sabe? Você acaba vendo, olha, tem um amigo que tem filho, tem um monte de filho, e aí um filho pequeno que não deixa ele dormir, a esposa que também, ele aparentemente não liga porque a mulher tá lá fazendo tudo sozinha, entendeu? Então você tem camadas de coisas ali que você entende rapidamente, você não precisa se aprofundar naquilo pra você saber mais sobre aquela pessoa. Ou então o fato também dele acabar passando do limite, e aí a escola decidir demiti-lo. Tem coisas ali que você... que você consegue perceber que vai por um caminho mais fácil pra chegar naquele trecho final do filme, naquela última meia hora. Mas, de novo, acaba ficando confuso.
É, exato.
A cena que eu acho que é mais deplorável nesse sentido é aquele que vai descambar pra cena final, né? Que é o Mads Mikkelsen encontrando a esposa depois que eles divorciam. Ele tenta a reaproximação e ela mete o cacete nele. Fala assim, você destruiu o casamento, etc. Que é uma cena que, cara, assim, tirando que ela vai desembocar na mensagem, que vai, de novo, que ele acha que ele tá jogando um ar de dúvida nos acontecimentos. Ele tá jogando uma dubialidade ali nos acontecimentos, que eu acho que o filme nem sempre consegue carregar tanto pros eventos, né? E aí aquela cena é maniqueísmo puro, né? Tipo, cara, olha os efeitos do o cara perdeu a esposa. O drama de Mads Mikkelsen, né? Abandonado no embaixo do viaduto, sem casa, sem família.
Perdeu demais, pô.
Então... Mas aí, eu acho que a gente tá tentando não falar da cena final, né? Mas vai chegando este momento, né?
Vamos falar da cena final. Eu gosto muito da cena final.
É, ela é legal.
Sendo assim, 100% sincera.
Ela é uma tentativa de bom trabalho do Vinterberg, eu não sei. Ela tem esse lance de vou fechar o filme numa explosão aqui, né?
Nessa dança. Exato. Mas eu gosto muito dessa cena, não por conta do filme, aí é um problema. Eu gosto muito dessa cena por conta da interpretação, porque a gente passou o filme inteiro vendo esse homem que é praticamente uma estátua de mármore. Ele não mostra emoção. Ele começou a mostrar um pouco mais de emoção quando ele começou a tomar as biritas. Entendeu? Tanto que a esposa dele até nota uma mudança ali, de tipo, nossa, tá, ok, vamos seguir aqui, até o ponto que ela também acaba jogando a toalha. Mas você vê esse homem, que é essa estátua de mármore, que, por sinal, o ator interpreta muito bem, que ele consegue não ter reação, basicamente, ele tá ali parado sem reação, se transformando em alguém cheio de vida. A questão é, ele tá cheio de vida por quê? Porque a mulher aceitou conversar com ele? Ou porque ele tá bebaço de novo? Aí eu acho que também foi uma coisa que me deixou assim. Porque ele tá bebendo ali. A última cena dele, mesmo depois de tudo que aconteceu, o último momento dele é ele virando uma garrafa. Mesmo depois de tudo que ele viu.
Isso, arremessando,
mesmo
depois de... né?
Exatamente. E sim, o que eu gostei muito nessa cena é a consistência desse cara que a gente viu indiferente à vida... que ele começa a sentir a vida, porque ele não tava sentindo nada. Mas ali também eu acho que foi uma coisa que foi a entrega do Mikkelsen, ele que entregou aquilo. Foi ele que transformou aquela cena numa coisa memorável. E a fotografia que também é muito bonita. Mas assim, a sequência daquele momento ali é o que, no fim, que eu até escrevi na minha crítica, o que acabou ficando comigo foi essa cena, porque é uma cena muito bonita. Mas não necessariamente a história que me levou a essa cena.
Exato.
Sabe?
É, a catarse final que acaba pegando todo mundo, porque é bonita, é bem feita, tem uma atuação legal, mas parece meio separada. Acho que dava um bom comercial, não sei.
Porra, Mads Mikkelsen dançando por 2 minutos num comercial,
eu queria,
cara.
Um comercial.
Porra, quem não ficaria feliz
super
nesse
bom
momento, né?
É super bom. Mas aí vem exatamente isso. Quando o diretor começou a reescrever o filme, decidiu que ele ia reescrever a história, ele mudou o final. Porque ele queria um final que fosse mais... Ele até disse que fosse mais definitivo. Eu não sei dizer o que, que ele quis dizer antes, o que, que qual era o final, porque ele não falou qual era o final antes, qual que era a outra opção de final.
Dá até medo, né?
Pois é, mas ele disse que queria fazer um final que fosse mais definitivo e que fosse uma mensagem sobre você aproveitar o que a vida te dá. Exatamente por conta do que aconteceu com o drama familiar dele, envolvendo a perda da filha. É... E aí quando você liga esses pontos, a cena fica mais bonita, mas não necessariamente torna o filme melhor.
Exato. Não, sim. Eu acho que o mais significativo naquela cena pro filme, né, é que eu acho que ela fecha na rima, né, o filme. O filme começa com jovens bêbados dançando ao som de What a Life do Scarlet Pleasure, e o filme termina com Mads Mikkelsen imerso na juventude ali, ao som de What a Life do Scarlet Pleasure. Uhum. E eu acho que o filme, ele puxa um pouco disso, né? Eu acho que ele quer transmitir essa ideia de que, cara, e aí que talvez o filme exista mesmo nessa dinâmica dos caras velhos que envelheceram, a vida começa a tomar conta, pesa sobre os ombros, os caras ficam tomados ali pela seriedade, com os jovens, né? Que não tem a vida inteira pela frente. E aí que fica a minha questão, tipo, cara, quantos filmes a gente já não viu nessa temática, nesse tipo de aparelhamento? Tipo, é isso que me dá, leva a impressão que o Winterberg tá se
achando...
com
mensagens mais diretas, né?
Exato. Eu não sei, o Winterberg se acha inteligente fazer isso, mas isso é uma coisa que, cara, já acontece já há um tempo em outros filmes, outras ideias. E, tipo, não que seja ruim repetir esse esquema, né? Mas não contribui pro filme se achar tão ó do Borogodó como ele se acha que ele é, né? Então...
É, mas funciona, né?
Dança e a música.
Funciona,
né?
Tanto que provavelmente ele vai ganhar o Oscar de filmes, que são pelo menos dois filmes. Eu também não posso opinar totalmente, fazer a Glória Pires aqui, porque eu não vi todos. Mas eu acho que pelo menos o Covides Aida e o Collective são mais filmes. São filmes melhores. Exato. Que o...
Muito!
Que o Druk.
Collective, então, é um filme maravilhoso, assistam.
Ainda não posso fazer essa comparação, mas assim, o que eu gosto do Druk, mantenho o meu voto aqui, tá? Dessa primeira turma. E acho que o filme trata com honestidade, sabe? Essa questão da nossa relação com o álcool, a busca por alegria. Não vejo que... Não cobro do filme uma resposta definitiva, ou sim ou não, ou devo ou não devo. Ele simplesmente retrata como a gente é complexo, né? Em relação com a nossa relação. Exato. Com o álcool. É isso que o Pedro falou, né? Sobre essa rima que ele faz com esse começo, onde eu assisti achando, tá, já vem esses jovens aí, vão encher a cara, ficar bebendo e vomitando, que saco. E no final você tá aplaudindo, meu Deus, como a vida é maravilhosa, né? Que ele tá lá bebendo e se divertindo naquele momento. E no,
com
e
os
é
mesmos
isso.
jovens.
Exato, com os mesmos jovens, né? Então, assim, e nesse
patrocinado por Smirnoff.
Poderia
Ice.
Muito.
Parece, tem uma hora que ele toma um Smirnoff mesmo.
Poderia muito. E assim, e é isso que a Júlia falou, você fica assistindo o filme e pensa, nossa, acho que tô ficando com vontade de beber alguma coisa. O filme é um baita de um gatilho, aliás, pra quem sofre de alcoolismo, né? Você começa a ter
um perigoso.
Começa a ficar com a garganta
demais.
Seca, né? Queria experimentar esse negócio aí. Ou vou fazer esse experimento pra ver. E uma coisa que eu critico muito em filmes e séries é que essa relação com o alcoolismo, essa relação das pessoas com álcool, ela é muito falsa, né? Mentirosa. Você vê pessoas, por exemplo, até a gente tirou muito sarro de Mad Men, né? Que as pessoas bebiam uísque o dia inteiro.
Nossa,
e outros filmes
Deus.
E séries também fazem isso. E as pessoas.
Dá uma ressaca só de ver.
É, exato. E a gente, as pessoas não são funcionais, cara, bebendo nesse tanto que muitos filmes e séries retratam, né? E acho que o filme consegue tentar trabalhar essa questão aí, vamos fazer essa brincadeira, será que eu consigo? E vai mostrando que o negócio escalona de uma maneira que não é possível, né? E quando eu vejo nos filmes mostrando a galera bebendo o dia inteiro, eu bebo mesmo e não tô nem aí, e aí a pessoa vai trabalhar, ou vai se relacionar, ou sai... Cara, isso não acontece, né? Você não é capaz de beber nesse tanto e manter uma vida funcional, sabe? Então, acho que o filme é mais honesto em tratar essa nossa relação com o álcool aí do que qualquer outra obra recente que eu tenha visto.
Nesse sentido, ele é honesto mesmo em retratar como que a gente lida com o álcool. Isso realmente é.
É melhor que o filme termine daquele jeito, né? E, de novo, a dúvida existe no final ali, né? Mas antes termina desse jeito que o cara, o Mads Mikkelsen, sei lá, morrendo no hospital ali.
Total. Eu tava morrendo de medo de cair nesse caminho
eu
aí.
Eu também.
Sabe? Ai, vai mostrar na sardinha.
Caraca.
O caminho requiem pra um sonho, tipo...
Isso.
Ai, você vai pro inferno. Você vai queimar.
A parte mais doida é que, enquanto eu tava assistindo... Porque, assim, o filme parece que é um acidente de trem em câmera lenta, né? Você fica, meu Deus, isso vai dar erradíssimo isso, cara. Vai dar merda, obrigada. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, isso aqui não vai dar certo. E aí, no final, quando mostra toda aquela cena, você fala, ufa, ok. Ele tem uma chance na vida ainda de tentar ver o que ele faz ali, entendeu?
É, pois é, talvez a imagem, a mensagem seja essa. A vida pode dar merda. Pode dar merda. Mas pode ser legal também.
Esse tinha que ser, sabe, a linha do roteiro.
Isso, exato. Pode dar merda.
É o refrão da música, né? What a Life, né?
Bora. Vamos dar notinhas?
A música é muito boa, cara. Bora dar notinha.
Bora.
Eu vou começar aqui, que pelo jeito minha nota vai ser a mais alta, eu vou dar 3,5. E você, Rafael?
3.
3. Olha aí, nem fala tão mal aí, nem...
Não, é que a gente é cri-cri mesmo, cri-cri. A gente tem que ser,
cara, né?
A gente tem que ser cri-cri, mas peraí também. Muito eu bem. Não tô falando, o filme tá longe de ser horrível, que é isso.
E você, Peristraza?
Com a observação final que este programa foi a prova definitiva que o Merigo, aquele vizinho de baixo que liga pra polícia reclamando dos jovens do apartamento de cima, né?
Ai, que cheiro, né? Cheiro de álcool aqui.
Caralho, falta álcool da manhã. A minha nota é 2,5.
Quê?
É. 2,5, cara. Assim, tá, eu fico no meio do caminho. É tudo. Assim, meio do quando caminho. Veio o final, foi meio comprovação pra mim. Foi, puta, é exatamente o que eu espero que o filme seja, sabe? Não foi nada o filme pra mim. Mas beleza, Mads Mikkelsen tá ótimo, vale o filme sozinho ali. E beleza, tá tudo bem nesse sentido.
Muito bem. E você, Julia?
Eu dou 3 também. Olha, acho que foi dado. Será que é a nota mais alta que eu já dei no Cinemática? Talvez.
Caramba!
A Júlia pegou uma sequência, né?
Eu peguei uma sequência que você não tá entendendo. Eu também acho que o final é bom, acho que ele segura bem o filme. Então eu acho que 3 é uma boa. Eu indico o filme pras pessoas assistirem. Assista e veja o que, que você entende disso, dessa doideira aqui.
Muito bem. E a média vai ficar 3, é isso?
Média Cinemática nota 3. E fica a dica, se você tá tentando achar a música do final ali, né? Se você, por acaso, terminou o filme e veio pra cá ouvir direto, agradeço em primeiro lugar. Segundo, é What a Life do Scarlet Pleasure aí. Tem 3 versões no Spotify, uma remix eletrônica pra galera ficar fritando já ali na
estamos vendo que foi que o que o Pedro fez, né? Terminou o filme e ficou fritando na música.
A música é uma delícia, cara. Aquela música é um 5 estrelas redondo, assim. É perfeito. Quero dançar aquilo até morrer na balada quando voltar... Se é tá possível bem. Fazer
você
isso,
você vai
né?
precisar das bebidinhas aí. E as bebidinhas do Druk aí vai te inspirar. É. Muito bem. Então é isso, gente. Queria recadinhos aqui antes da gente encerrar. Quem quiser entrar em contato, manda e-mail no cinematico@b9.com.br. E queria, Júlia, fala aí também, podcast, escritos e tudo mais que você tem feito.
Você me encontra, querido ouvinte, no podcast Mais Que Um Filme. Lá eu conto histórias... Histórias sobre filmes, histórias sobre pessoas, histórias sobre gêneros. Lá você só me ouve contando história pra você dormir. Espero que você não durma, porque o podcast é legal. É, eu também escrevo eu escrevo críticas no meu site, você coloca juliagavila.com. Lá eu escrevi uma crítica completinha sobre Druk, desculpa aí. E você me encontra nas redes sociais como Julia Gavilã. Eu tô sempre no Twitter falando sobre cinema, especialmente.
Muito
é
bem. E você, Rafa?
Ah, eu, diferente da última vez que eu participei, o canal já é uma realidade, né? O cara da locadora, arroba cara da locadora lá no Instagram, que era a minha antiga coluna lá no HuffPost, que a gente reviveu independentemente. E aproveita essa semana que até sábado a gente está sorteando um DVD da Revolução dos Bichos, a versão inglesa de Revolução dos Bichos, um DVD raro da Versátil. E uma edição da Revolução dos Bichos também, da editora Antofágica, que tá lindona. Estamos sorteando até sábado. Então vai lá, dá aquela... Se inscreve, quem sabe você ganha.
Chique demais, hein?
Muito todo bom. Amor do mundo, a Versátil Antofágica, eu digo de passagem, fazendo um trabalho espetacular. Ai, se quiser mudar amigos, mande.
Então as duas empresas favoritas aí de Pedro Estrada.
Ah, Antofágica, assim, nem... Eu queria comprar mais Antofágica, mas eu acho que infelizmente estamos aí.
É.
Tá foda.
Muito bem. Então é isso, gente. Voltamos na semana que vem, tá? Beijo pra vocês.
Tchau, tchau.
Beijo, gente.
Beijo, crianças.
Tchau, tchau.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.